está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, 14 de outubro de 2019. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Homem invade igreja e tenta matar ex-mulher.
Moveleiro morre em acidente de trânsito na estrada do Macurani.
Jovem preso pela PM quando fazia entrega de drogas em festa na cidade.
Semana missionária da diocese de Cia hoje em Vila Amazônia.
Prefeitura inaugura praça de esporte e cultura do bairro União.
Desembargadora pede que prefeito, ex-secretários e dono da empresa Tercom apresentem em 15 dias alegações finais no processo de licitação do asfaltamento de ruas da cidade.
Projeto social promove oficina de arte, música e percussão.
Festival de toadas incrementa a festa de aniversário de Parintins.
Real Madruga segura título do torneio promovido pela Rádio Alvorada.
Gabarito do concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas será divulgado nesta terça-feira.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e um minuto.
Notícias do esporte.
Manhã alegre e com festa. Assim foi a realização do torneio sub-12 de futebol fraldinha do Dia das Crianças no campo da Rádio Alvorada, promovido no sábado, com a participação de atletas mirins, pais e suas respectivas equipes de futebol.
O evento marcou ainda a comemoração de 52 anos de aniversário da Rádio Alvorada M 1380 kHz.
Entre as equipes, como Arte Ferro, Chora Nenê, Escolinha Show de Bola, Flamengo, Teixeirão e a equipe Real Madruga, conquistou o título de campeão do torneio de que venceu nos pênaltis o time Escolinha Show de Bola.
O técnico Leandro do Real Madruga comemorou com sua equipe a conquista do título que tinha escapulido na Copinha Alvorada 2018.
É, cara, como eu falei na entrevista anterior, é gratificante a gente ver as crianças felizes, né? É, tanto faz se a gente for campeão, tá de parabéns à Escolinha Show de Bola, do Beto Cucunha. É, cara, pra mim eu sou muito grato por ter me dado o dom de ensinar. É, a gente tá muito feliz com a conquista. No ano passado a gente bateu na trave na Copinha Alvorada, mas esse ano a gente se consagrou campeão nos pênaltis.
Para o técnico da equipe Escolinha Show de Bola, Beto Pupuni, o evento valoriza o futebol base, pois é aí que tudo começa.
A mesma oportunidade que eu tive, nós queremos dar para essa criançada, esses jovens adolescentes também, né? Então essa parte de trabalhar a base, isso é muito importante, né? Então o pessoal tá tendo essa oportunidade, né? A oportunidade que eu tive de jogar profissional, hoje eu quero passar para eles. Não só para minha escolinha, mas para todas as escolinhas que tem, para todos os atletas parintinenses que tem o sonho de ser jogador de futebol profissional, né? Como nós saímos daqui, então hoje nós estamos trazendo essa oportunidade. Estamos participando de vários campeonatos, né? Participamos já da Copa Rei Pelé em Manaus, fomos campeão no Sub-13, fomos até a Monte Alegre, onde disputamos a Copa Oeste, onde ficamos entre os 8 melhores, né, de 20 times do Pará, né, nós ficamos entre os 8 melhores lá, saímos nas quartas de finais, né, e agora esse evento maravilhoso aqui do Dia das Crianças, nada melhor do que trazer, e graças a Deus todo ano nós estamos participando pela coordenação, a gente agradece também aos coordenadores aqui da Rádio Alvorada, a coordenação de esporte que sempre está promovendo esses eventos, e com certeza quando tiver nós iremos participar.
A coordenadora do evento, em comemoração ao Dia das Crianças, Lucília Monteiro, vice-diretora da Alvorada, comemorou o sucesso da festa.
Isso mesmo, para nós é uma alegria muito grande estarmos realizando o torneio, né, em comemoração aos 52 anos da emissora e também para marcar a Copa Alvorada, que não aconteceu, né, como todos estão sabendo os motivos, né, mas nós não deixamos de prestar o nosso serviço à comunidade, sobretudo às crianças e adolescentes. Então, é a parte social da Rádio Alvorada nesta manhã. Conseguimos, com o apoio de amigos, realizar esse belíssimo torneio, fornecendo também o lanche para as crianças e os pais, treinadores, todos que estiveram aqui neste momento, participaram desse momento conosco. Então, nosso muito obrigado a você, amigo ouvinte, que contribuiu, você, amigo colaborador, funcionário, todos que se envolveram para realizar este belíssimo momento.
Inicia hoje em Parintins o curso de atualização para treinadores de futsal. O evento está marcado para começar às 17 horas e 30 minutos no Centro de Tempo Integral Glaucio Gonçalves.
O curso tem duração de 3 dias, administrado por Fernando Ferretti, um dos mais importantes técnicos do futsal da atualidade, e é voltado a profissionais, acadêmicos de educação física e o público em geral interessado.
De acordo com o Ferretti, o curso vai abordar o trabalho técnico de futsal, desde as categorias de base até o alto rendimento. Haverá ainda a certificação da Federação Paraense de Futsal aos participantes.
O treinador de futsal parintinense Zinho Inomata fala da importância do curso para Parintins, e lembre que ainda há inscrições para os interessados.
A importância desse curso é muito válida, né, para todos os amantes, né, do futsal, todos os amantes do esporte. É, a gente vem comentando, chegamos em alguns lugares que as pessoas dizem: ah, não irei fazer porque não é minha área, né, futsal não é minha área, né, mas um conhecimento que o professor Fernando Ferretti está trazendo, vale ressaltar aí, né, o professor Fernando Ferretti, ele é coordenador da seleção brasileira, né, coordenador de futsal da seleção brasileira. O professor Fernando Ferretti é conceituadíssimo na área, né, então vem de certeza trazendo aí uma grande mensagem para todos, né, não só, como eu citei, não só para o futsal, vim até falando para os professores que pode ser adaptado para outras modalidades, né, conhecimento é muito importante, né, ele irá trazer aí como aspectos do futsal em si, né, como goleirinha, né, jogadas de bola parada, conhecimentos, entre outros, né, então é muito interessante que todas as pessoas amantes aí estejam, né, quem se inscreveu, a gente estendendo as inscrições até hoje, né, hoje inicia o curso, né, então até as 18 horas de hoje nós ainda estaremos fazendo as inscrições, né? Graças a Deus tivemos um público muito bom aí que acreditou nesse projeto, né, e que estará aí fazendo parte conosco, né, desses 3 dias de curso.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
Inicia hoje em Vila Amazônia a terceira semana missionária diocesana, por ocasião do mês extraordinário missionário, e contará com a participação de leigos e leigas de todas as paróquias da diocese.
O Papa Francisco proclamou outubro de 2019 como mês missionário extraordinário, com o objetivo de despertar em medida maior a consciência de missão adigente e retomar com novo impulso transformador a missão da vida e da pastoral.
Os missionários, padres e religiosas estarão nas comunidades pertencentes à área missionária São Francisco. Trata-se de acontecimento eclesial de grande importância que abrange toda a diocese.
O evento ocorre até o dia 27 de outubro na coordenação de padre Jânio Negreiros, padre Arilton Cascais e padre Afrânio.
Bispo avalia primeira semana de trabalhos no sínodo da PAN Amazônia. Participa do sínodo cerca de 250 bispos, entre eles o bispo diocesano Dom Juliano Frigeni. O encontro sinodal teve início no dia 6 de outubro e se estende até o dia 27 no Vaticano.
Em conversa com o jornalismo Alvorada, Dom Juliano comenta sobre o encontro e faz uma breve avaliação da primeira semana de trabalhos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Alvorada, trabalhamos assim, com a introdução do Papa, a indicação primeiro, a preocupação tem que ser pastoral, depois tem que ser social, ecológica, cultural, espiritual. O tempo para nós dizermos, diante do instrumento Laboris, isto é o documento que foi preparado depois de 2 anos de escuta dos índios, das comunidades, dos bispos, dos especialistas. Então, todos nós já temos, eu, por exemplo, li 3 vezes este documento, né? E cada um podia comentar isso. um trabalho onde não falam somente os bispos. Por exemplo, eu consegui falar somente hoje, porque a lista logo fica longa, longa, longa. E o Papa disse assim: vocês falam por 4 minutos, 4 de vocês. E depois, por 4 minutos, vamos fazer silêncio. Então, praticamente a 15 minutos, havia 4 minutos de silêncio para meditar o que cada um tinha falado. Isso sobretudo segunda, terça, quarta e sábado.
Segundo o Bispo Diocesano, os trabalhos de grupos continuam nesta segunda-feira e terça-feira, onde discutem os diversos assuntos sobre a Amazônia, desde a ecologia e os ministérios para leigos atuarem na evangelização.
Dom Juliano relata também algumas observações sobre a atuação do Papa Francisco, que incansavelmente está sempre disposto a atender as pessoas e ligado com os acontecimentos do mundo.
Impressionante como ele se pergunta, mas como é que o senhor aguenta com todo esse trabalho, dessa responsabilidade do mundo? Por exemplo, esta manhã ele amanheceu dizendo, vamos rezar pelo Equador, no Equador está acontecendo um desastre, anteontem vamos rezar pela Síria, que está sendo atacada pela Turquia, enfim, é um homem ligado com tudo. Digo, como é que o senhor consegue escutar todos nós? Ele olhou para mim e disse, Dom Juliano, ele vê o nome, né, no crachá. Eu me divirto, porque eu amo a vida. Ele diz, eu me divirto, eu fico alegre ficando com vocês, ficando, escutando pessoas que vivem, que defendem a própria cultura, a própria língua, que defendem até a própria visão de igreja, porque foi a maneira dele escutar, dele indicar as prioridades que ele tinha percebido em tantos e tantos encontros. Então, é realmente uma escola sinodal, isto é, de como construir uma igreja caminhando juntos.
12 horas e 11 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Universidade Estadual do Amazonas realiza a partir desta quarta-feira, dia 16, o 8º Seminário de Geografia Física da Amazônia.
A proposta do seminário é oferecer à comunidade acadêmica um espaço capaz de congregar as áreas da geografia física e ciências correlatas, permitindo discussões e debates em contextos amplos e transversais, cujos teores venham favorecer, ampliar e fortalecer o conhecimento da geografia física no contexto amazônico.
A programação de abertura inicia às 8 horas, com inscrição de credenciais para participantes. Às 14 horas, haverá minicurso com o Dr. Marcelo Martinelli, cartografia escolar, ensino e aprendizagem do mapa. Às 18 horas, será realizada a abertura solene com a presença dos convidados.
O evento será constituído de palestras, mesas redondas, apresentações de trabalhos científicos, minicursos e trabalhos em campo. O público-alvo é acadêmico e professor de geografia, biologia, química e ainda a pessoa interessada em ensino e pesquisa em geociências.
A Prefeitura desenvolve desde o final de semana uma programação especial com exposições, apresentações de músicas e danças, concursos, entre eles do prato gastronômico de Parintins, o Grito da Periferia e shows musicais, em comemoração aos 167 anos do município.
A partir de hoje, dia 14, o Festival de Toadas 2019 passa a ser o carro-chefe da programação e do aniversário da Ilha Tupinambarana. A secretária de Turismo do município, Carla Viana, destaca a programação e as premiações do Festival de Toadas.
A gente se sente orgulhoso de prestigiar o artista parintinense, o compositor. Vamos ter artista revelação, melhor artista, primeiro, segundo e terceiro lugares das toadas escolhidas. Então é isso, é um filho que a gente construiu ao longo dos anos e convidamos a população parintinense a estar presente com a gente aqui na frente de Parintins. Os eventos vão acontecer na frente da prefeitura antiga, com a praça de alimentação, com o concurso gastronômico, 14 e 15 com o festival de toadas e aniversário de Parintins.
Essa premiação vai envolver quanto em recurso?
Em torno de 16 mil para o Festival de Toada e as outras premiações, porque não vai ser só repasse, vai ter alguma prêmios também, fora o repasse em dinheiro, em torno de 12 mil reais para as outras frias. E a gente chama a população para participar e com certeza vamos tentar beneficiar e vamos tentar ajudar, incentivar, que é o nosso papel, incentivar a cultura, incentivar as manifestações culturais.
O evento Grito da Periferia, Cultura e Liberdade movimentou o final de semana da programação de aniversário de 167 anos do município de Parintins. O projeto faz parte das ações desenvolvidas pelo INCA, o Instituto Cultural Ajuri.
Durante o sábado e domingo, a Praça Cristo Redentor foi palco para uma série de apresentações culturais, das quais seus protagonistas, na maioria das vezes, são ocultados dos grandes eventos.
De acordo com a coordenação, foram mobilizados mais de 400 artistas que expressaram seu talento através da dança, música, desenho, pintura e poesia. O especialista em gestão e produção cultural, Marcos Moura, destacou a realização do evento e também com respeito às diferentes expressões culturais, quais foram fundamentais para a execução da festa.
Marcos Moura explica que a ideia é fazer do Grito da Periferia uma luta constante em defesa da arte escondida nas periferias.
E a gente não tem pretensão de ser só um evento pontual. Nós temos um projeto, um programa, temos propostas de políticas públicas para o município, para o governo do estado. É um movimento, não é só um projeto. Então, só o evento é muito importante, mas não vai resolver muitas questões que a gente quer, através da cultura e da arte, fazer enfrentamento, como a violência, como o uso de drogas, né, que crescem em nossa cidade. A gente quer fomentar um debate da importância de valorizar a diversidade. Fala em Parintins, lembra muito do Boi Bumbá. Claro, a gente tem maior orgulho, né, e aplaude os bois famosos e tal, mas a gente não pode deixar no anonimato tantas manifestações, tantos talentos. E o Grito da Periferia tem um papel histórico, né, de descortinar, de revelar, aí, mostrar para todo mundo que Parintins é muito rica em cultura e arte.
Encerra amanhã, terça-feira, as inscrições para o concurso do Censo Demográfico 2020 do IBGE. Serão mais de 2 mil vagas temporárias para os cargos de agente censitário operacional e coordenador censitário de subárea.
As inscrições podem ser feitas no site www.fgvprojetos.fvg.br e custam R$ 42,50 para a vaga de agente e R$ 58,00 para cargo de coordenador.
As provas estão marcadas para o dia 8 de dezembro. De acordo com o edital, para participar é preciso ter o ensino médio completo e para o cargo de coordenador é preciso carteira de motorista categoria B.
Durante as vagas, ou seja, dentre as vagas, 67 oportunidades são para o Amazonas, com 39 vagas para agente censitário operacional, cargo com lotação em Manaus.
Inclusive uma vaga para Parintins.
A Prefeitura fez na manhã de hoje a reinauguração do Centro de Idiomas e Geração de Rendas Aldair Kimura Seixas, que estava desativado há quase 4 anos.
Com a reativação do espaço, os parintinenses vão receber novamente o aprendizado nas línguas inglesa e espanhola, além do curso de caligrafia para melhoramento da letra e escrita.
A solenidade contou com a participação de autoridades, familiares da homenageada e convidados.
O prefeito Bigacê comandou a reinauguração do centro, além de explanar os investimentos que a administração municipal vem realizando no município.
A Associação Cidadania Social Sustentabilidade está com inscrições abertas para projeto social voltado para o público de 8 a 18 anos na área de música, percussão e artes.
As inscrições podem ser feitas na Biblioteca Tonzinho Saunier, em uma sala disponibilizada para AXUS.
De acordo com o auxiliar administrativo Ilker Figueiredo, as oficinas começariam nesta segunda-feira, mas foram transferidas para outra data.
A AXUS vem desenvolver esse projeto, né, para a comunidade parintinense. É um projeto denominado Social e a Cultura de Mãos Dadas com a Comunidade. E vem aí oferecer para a comunidade em geral, né, os cursos de informática, pintura em tecido, percussão, desenho, dança contemporânea, balé, capoeira, música em geral. E a gente convida ainda a comunidade, né, a vir fazer as matrículas na Biblioteca Municipal Tonzinho, que aí vai até a sexta-feira, né, ou até completar as turmas. A gente convida porque as oficinas que iriam iniciar hoje, no caso na segunda-feira, só vão começar na terça-feira que vem. Então ainda abrem um período de vagas para quem pretende fazer essas oficinas, né? A gente convida a população em geral para que não perca essa oportunidade.
De que forma vai acontecer? O local já tem previsto?
Já tem sim, um local. É ali na rua, em frente ao GM, a rua 7 de setembro, né? Aí a gente convida também a comunidade a conhecer o local, a ter conhecimento do que é o projeto da AXUS, o que é esse projeto social, que é novo na cidade, né? É importante que os pais dediquem um tempo, né, para os seus filhos, colocando em oficinas, incentivando a esses projetos sociais, que vão, de certa forma, contribuir com o crescimento de cada criança, né? Então é para isso que a AXUS vem, trazer esse projeto, para contribuir nesse, levando conhecimento, né, para a criança. porta. E os pais podem procurar a gente aqui na biblioteca, pode procurar a casa da Aksus, que fica ali na rua 7 de setembro, que a gente dá mais informações.
A Prefeitura de Parintins inaugura nesta segunda-feira a Praça de Esporte, Cultura e Lazer do bairro da União, que se chamará João do Carmo de Jesus Oliveira, em homenagem ao saudoso Careca, servidor do IBAMA que faleceu ano passado.
O espaço público foi alvo de muitos questionamentos pelos moradores do bairro União, pela demora na conclusão dos trabalhos que iniciou no final do segundo mandato do prefeito Bigaci em 2012. Passou pelo ex-prefeito Alexandre da Carbraz e agora quase um ano e dois meses para a conclusão do mandato do atual prefeito, a obra no valor de R$ 2.020.000 finalmente será entregue.
A desembargadora Anélia Caminha Jorge, relatora do processo sobre a dispensa de licitação da obra de recapeamento das vias de pelo menos quatro bairros do município de Parintins, o valor de R$ 2.195.000, se manifestou nos autos para que em 15 dias a acusação e defesa dos envolvidos no processo apresente alegações finais sobre a denúncia feita pelo Ministério Público do Amazonas.
O processo envolve o prefeito Bigaci, o dono da empresa Tercom, Flávio Filho, o Flavinho da Tercom, o ex-secretário municipal de Finanças e atual presidente da Câmara de Parintins, Tero Pinto, o engenheiro Lucas Dias e ex-assessor jurídico da Prefeitura, Fábio Cardoso.
A publicação do prazo dado pela desembargadora está no Diário Oficial da Justiça do dia 10 de outubro de 2019.
O concurso público para servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas foi realizado neste domingo, dia 13, para preenchimento de cargas, ou seja, de cargos de assistente judiciário nível médio e analista judiciário nível superior, como formação de cadastro e reserva. Ao todo foram inscritos 68.750 candidatos para as 160 vagas efetivas.
Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados nesta terça-feira, dia 15. A partir das 19 horas, já estarão disponíveis no site www.sebrasp.org.br/concursos/tj_amazona_19.
Quem passa em frente à Escola Estadual Senador João Bosco logo se depara com uma nova e colorida fachada com o tema voltado para a fauna e flora amazônica. A novidade no cenário encanta-se e se torna um dos atrativos do educandário.
O gestor Sávio Bosco destaca o novo cartão de visitas da escola.
É uma festa na escola. Na realidade, você pode observar, virou ponto turístico, né, à frente da escola, a fachada da Senador João Bosco, onde várias pessoas param aqui, tiram foto diariamente. E é uma felicidade imensa, né? O projeto Amazônia, nós fizemos aqui um cenário todo Amazônia, você pode observar. E a escola mudou, está mudando, né? Eu digo assim, é para melhor. E a ideia é sempre, cada vez, melhorar o ensino-aprendizagem dos nossos alunos, uma vez que todo ano, todos são sabedores, que a Escola Senador João Bosco aprova 90, 100, 110 alunos no vestibular da UEA, da UFAM, no Enem. E é isso aí, estamos aqui trabalhando diariamente, sempre com a comunidade escolar, com os professores, todo o quadro administrativo da escola, para melhorar cada vez mais o nosso aprendizagem da Escola Senador João Bosco.
12 horas e 22 minutos.
Polícia.
Na noite deste domingo, por volta das 20 horas e 30 minutos, aconteceu uma tentativa de feminicídio na Igreja Evangélica Monte das Oliveiras, que fica localizada na rua Ayrton Senna, bairro Paulo Corrêa. O crime ocorreu durante um culto que celebrava o aniversário do templo religioso.
A vítima, a dona Valdenisa Guimarães, que trabalha como merendeira em uma escola estadual, veio com a família no culto e tinha acabado de se batizar, quando foi atacada pelo ex-marido, identificado como José Luiz de Souza, que é vigilante.
De acordo com testemunhas, ele entrou no local armado com uma faca e estava bêbado. A vítima sofreu furaduras nas costas, braço e seio.
Um médico e o técnico de radiologia, Darguian Pantoja, que estava participando do culto, prestaram os primeiros socorros à vítima e levaram-a em um carro para o Hospital Jofre Cohen.
Segundo Darguian, nenhum órgão foi atingido e ela não corre risco de morte.
Já vi uma vítima caída aqui, ensanguentada, e procuramos dar as coisas só para ela. Levamos imediatamente para o hospital, enquanto outros foram ver o rapaz que tinha feito isso, né? Chegamos no hospital, fizemos um raio-x lá, o doutor Ernesto acompanhou, estava aqui na igreja na hora do ocorrido. Aí lá chegou o doutor Minta, que é o cirurgião, que estava de sobreaviso, foi feito o raio-x, onde graças a Deus foi constatado que não teve nenhuma perfuração, nenhum órgão vital. E agora nesse momento está sendo a sufeitura, fechando os ferimentos, ela vai ficar internada provavelmente até amanhã. Como foi com uma faca, ela deve tomar antibiótico, então por isso ela vai ficar internada lá, com pouca precaução.
Um filho da vítima, que pediu para não ser identificado, relata que o ex-marido da mãe não aceitava o divórcio e vinha ameaçando ela há cerca de 3 meses, desde quando se separaram.
Tem uns 3 meses da separação deles dois, aí ele não aceitava isso, né? Aí ele vinha mandando mensagem para ela, meu amor, tudo. Aí foi que hoje ele já estava um tempo também sem ingerir bebida alcoólica, aí hoje ele chegou meio alterado e foi o que ele acabou fazendo aí. Ele chegou, né? Ele entrou, a gente tinha acabado de encerrar o culto, aí a gente estava saindo. Aí na hora que ele já chegou puxando o braço dela, aí foi que eu bati o braço dele, na hora que eu bati o braço dele, ele já puxou a faca da. Já puxou a faca da costa dele, foi eu segurei no. Eu segurei no braço dele para não deixar ele ir para cima, ele conseguiu se soltar e foi para cima dela. Ela tinha tentado uma medida protetiva, né? Mas assim, como ela não queria prejudicar ele, porque ele está desempregado, ela queria até ajudar ele, né? Queria ajudar ele, assim, porque se ela entrasse com esse processo, ele não ia conseguir emprego, ele não ia conseguir nada. Ele trabalha como vigilante. Aí foi que ela desistiu, mas ela ainda estava com o documento tudo. Qualquer coisa, ela ia entrar com a medida protetiva.
O suspeito do crime fugiu do local, mas foi logo pego e espancado por um grupo de moradores no mesmo bairro. José Luiz, bastante ferido, foi conduzido para o Hospital Padre Colombo, onde está sob a custódia da polícia. E assim que receber alta médica, deve ser levado à terceira delegacia interativa para os procedimentos cabíveis.
Policiais militares da equipe Força Tática do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins prenderam em flagrante na madrugada deste domingo Rodrigo Lima de Prata, 22 anos, e deteram Aderal de Oliveira Guerreiro, 36 anos, por tráfico de drogas.
Uma denúncia anônima via linha direta levou os policiais de guarnição da 2961 até Rodrigo, que se encontrava na motocicleta Honda Titan, cor preta modelo Mix, nas proximidades do clube Empório Vitória, centro da cidade, comercializando drogas.
O delegado Adilson Cunha fala pra gente sobre a prisão dos dois elementos.
Exatamente, na madrugada de hoje também foi conduzida à delegacia dois cidadãos com a quantidade razoável de drogas, aproximadamente quase 1 quilo de drogas. Os mesmos já estão sendo flagranteados e vão responder por tráfico e associação pelo tráfico. E assim que a gente terminar o procedimento, enviaremos à justiça e vão ficar à disposição da justiça agora.
Essa droga, qual é a qualidade dela?
Tem skunk, tem pedra de oxi, ou seja, vários tipos. Assim como todas as outras apreensões, eles estão vendendo vários tipos já de droga aqui em Parintins, infelizmente, né? E o excelente trabalho da PM hoje conseguiu prender esses dois cidadãos aí e agora vai ficar à disposição da justiça.
Um acidente ocorrido por volta das 6 horas e 30 minutos da manhã deste domingo, nas proximidades do antigo balneário Cristina, estrada Macurani, ceifou a vida do marceneiro Benedito Mendonça Mourim, 53 anos, conhecido por Adão, natural de Itacoatiara.
A caminhonete marca Toyota modelo Hilux cor vermelha, placa PHR 1167, conduzida por supostamente Miller Batista da Costa, de 31 anos, que estava acompanhado de Ariane Nunes Lobato, também 31 anos, colidiu frontalmente com a motocicleta da vítima.
Segundo uma testemunha que preferiu não gravar a entrevista, o marceneiro foi arremessado por pelo menos 5 metros, sofrendo diversas escoriações pelo corpo.
O delegado e o investigador vistoriaram a caminhonete e no entorno do local, em busca de pistas, inclusive encontraram uma garrafa de uísque vazia, que supostamente poderia ter sido jogada para despistar uma possível investigação no automóvel, como informou o delegado Adilson Cunha.
Infelizmente, mais um acidente, né, aqui em Parintins. Nós estamos tirando fotos aqui, tanto lá da estrada, onde começou, onde ocorreu esse fato lamentável, né, que veio a vitimar o senhor, e também aqui do local onde esse carro veio parar. E fazendo uma perícia em volta agora do veículo, nós constatamos que tem bebida alcoólica derramada dentro do veículo e uma tampa de garrafa foi achada também. Então, fazendo todo um apanhado em volta daqui da mata, nós acabamos de localizar a garrafa, que é exatamente a garrafa da tampa que estava dentro do veículo.
O cidadão Ailton da Silva Carvalho, 26 anos, morador da rua Parintins, Vila Amazônia, foi preso por volta das 9 horas deste domingo após agredir com uma estaca no braço esquerdo a sua companheira, Yara Muniz Pantoja, de 23 anos.
Segundo a vítima, o acusado estava alcoolizado e sob efeito de substância entorpecente. De acordo com a guarnição que fez a apresentação do cidadão na delegacia, após agredir a companheira, ele foi beber num dos bares próximo ao porto de Vila Amazônia, onde acabou sendo preso.
Yara esteve na delegacia para fazer boletim de ocorrência e mostrar o ferimento no braço causado pelo companheiro. O acusado também apresentava diversas escoriações pelo corpo, mas não revelou o qual teria sido a causa dos ferimentos.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson, Elinácio e Eucelino Santarém.
Direção Executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de Programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.